Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Também estamos ao vivo através da TV Mais em nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e durante toda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, você tem esse encontro marcado conosco, sempre trazendo advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. E para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Manda também a sua pergunta para as nossas redes sociais. Você vai poder participar conosco, vai poder colaborar com o programa, interagir conosco, é muito fácil. Vou explicar para vocês. Se você quer assistir o programa no nosso Facebook, coloca lá na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Se você quer nos acompanhar em tela cheia, no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você vai no nosso aplicativo, no nosso canal no YouTube, coloca TV Mais, ou o próprio nome do programa, você consegue assistir. Se você quer nos assistir também, lá no nosso portal maisfm.com, dá para assistir o programa por lá. Se você quer assistir através das ondas do rádio, no Radiosnet, enfim, são várias as formas de você participar e acompanhar o programa. Mande a sua pergunta, canais já liberados, nosso WhatsApp 88-3581-2171. E deixa eu adiantar, portanto, o tema de hoje, para você que já está aí ligadinho na sintonia. Nós vamos falar na edição do programa de hoje sobre direitos de família. Isso mesmo, direito de família é um tema muito amplo, então dá para falar de muita coisa, então dá para você participar do programa. E para falar sobre essa temática, nós temos aqui a presença das representantes da Comissão da Subseção de Iguatu, a Comissão de Direito de Família. Vou trazer aqui das boas-vindas para as advogadas que já estão nos nossos estúdios. Começar aqui da esquerda, a doutora Nara Vitor, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça, muito bom dia.
Bom dia, Daniela.
Bom dia, doutora Nara, trazer também a participação da colega que está aqui conosco, a doutora Renata Aluski. Eu tive que pegar a cola porque o nome dela não é muito comum. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniela. Obrigado pela oportunidade.
Bom, estão aqui, portanto, a postos, né, representando aí essa comissão, que tem, portanto, a sua nova gestão, né, tem aí sua nova diretoria. Deixar que ambas possam falar a respeito também dessa comissão, uma comissão que, como a gente lembra, né, cada comissão temática que é criada na subseção, ela tem uma área de atuação e, obviamente, é destinada à população, à resolução de conflitos, à participação em debates, para mudar um pouquinho a realidade da população. Então, a comissão tem, portanto, doutora Nara Vitor, essa nova gestão, né? Pode mencionar, inclusive, o nome das suas colegas que, infelizmente, não puderam comparecer hoje.
Sim. Antes de tudo, eu gostaria de deixar um abraço aqui para as colegas, né? As outras integrantes que não puderam participar do evento por questões profissionais, que é a doutora Sâmia Sheila, e que é a nossa secretária-geral, e também a doutora Moelba, que é a nossa secretária adjunta, não estão presentes, mas um abraço a elas.
Muito bem, né? A gente, quando fala de comissão temática, a gente em outros programas já havia mencionado, inclusive, quer dizer, todo programa a gente menciona a importância dessas comissões, né? São comissões que atuam diretamente na população, a serviço da população. Lembrar que são profissionais advogados e advogadas que trabalham voluntariamente, né? Não recebem por isso, mas se dispõem, destinam um tempo aí do seu dia para trabalhar nessas áreas específicas. No caso do direito de família, são vários assuntos, né, que podem ser trabalhados. Afinal de contas, quando a gente fala de direito de família, a gente lembra de pensão, a gente lembra de guarda, a gente lembra de divórcio, a gente lembra de, né, regime de bens, de herança, são vários os temas, né? E vocês já têm, portanto, com certeza, conversado sobre a participação da comissão em diversos momentos aqui no município de Iguatu. Lembrar que a comissão é composta por advogados e advogadas que compreendem a subseção.
Sim, antes de entrar no tema, eu gostaria também de agradecer a presença da nossa, da minha vice-presidente, a doutora Renata Luski, e também mandar um abraço para o doutor Danilson, que é o presidente da nossa subseção, que se não fosse ele, o incentivo, o estímulo e a promoção de trazer para aqui, para Iguatu, essa comissão, isso não estaria acontecendo. Então, a gente agradece aqui em nome da comissão ao nosso presidente Anísio Passos. Respondendo a sua pergunta, é realmente uma comissão muito importante, porque o tema de direito de família é muito abrangente, como você falou, né? A gente trata do divórcio, desde o divórcio até partilha de bens, guarda, testamento, enfim. São inúmeros temas que muitas vezes as pessoas não conhecem. Na maioria das vezes as pessoas não sabem nem como se constitui uma família, né? E quem é a família? Como é a instituição da família? Porque hoje já não se resume mais a questão do casamento, né? Que é a chamada família matrimonial. Então não se resume só a isso. Hoje nós temos inclusive várias modalidades de família. Por isso que a comissão é tão importante. A função dela, o objetivo dela, todas essas todas as temáticas que são inseridas no contexto do direito de família, a gente vai abordar ao longo da entrevista.
Lembrar também o seguinte, né? Quando a gente fala de direito de família, a gente lembra que se trata, né, das relações pessoais.
Sim.
Consequentemente, envolve, né, a questão, inclusive a gente fala algumas vezes no programa que o advogado, ele tem que ser advogado, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser mediador, ele tem que ter várias funções, papéis, né? Desenvolve vários papéis. E por isso, para a resolução desses conflitos, é importante a presença de um profissional. De um profissional habilitado, de um profissional que já milite nessa área, para facilitar e minimizar os danos, né, consequentemente, desses conflitos.
Sim, com certeza. Até porque, muitas vezes, as pessoas vivem em uma união estável, por exemplo, que também é uma modalidade,
sim,
né, de família.
Comum, né, hoje em
sim,
dia.
Muito comum. E aí, um dos cônjuges morre e, muitas vezes, eles nem sabem que eles têm direito à sucessão, ao direito de partilha, né, o direito de herança daquele cônjuge que morreu. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem. E a importância de trazer essa comissão é levar o conhecimento às pessoas, que é um dos objetivos dela, né? É levar conhecimento à população, promover, né, esse conhecimento através de palestras, através de roda de conversa. E a gente se desloca até uma comunidade, se for o caso, ou escolas públicas ou particulares. Aí tem que entrar em contato com a gente, que é a nossa colega, a doutora Renata, ela vai passar no final os contatos, né, para quem tiver interessado em uma palestra a respeito do direito de família, a gente vai disponibilizar. E é importante porque vai levar o conhecimento dessas pessoas todo e qualquer tema relacionado à família.
A participação em programa de rádio, né, também faz parte das atividades primordiais das comissões temáticas aqui da Subseção de Iguatu, né? Então, estar aqui no programa de rádio, que não é só rádio, é rádio e TV, que tem essa abrangência, que tem esse alcance e que ainda fica gravado, então todo momento você pode ir ali em busca de informação, é também primordial. E aí a gente lembra também, doutoras, que quando fala de direito de família, a gente tem que lembrar dos menores, né? Infelizmente, são aqueles que acabam saindo mais prejudicados, são os mais lesados, os tocante, são com certeza os mais vulneráveis. Nesses conflitos que acontecem, principalmente na questão de divórcio, né, de separação e divórcio, questão de herança, né? E a gente lembra o seguinte, dos subtemas que a gente vai abordar aqui, quando se trata de menor, há necessidade de uma prioridade, inclusive há prioridade processual, né, na questão do menor, e há também a necessidade de um cuidado ainda maior, né, para que aquela criança não sofra os males daquele processo que já é tão moroso, tão delicado.
E é justamente nesse caso aí, quando você falou a função do advogado em relação a psicólogo, nós também entramos com essa área para fazer com que seja diminuído os danos que toda uma separação causa.
É verdade. E aí, já falando na questão do divórcio, né, com certeza um dos temas mais interessantes no tocante a direito de família, que geram bastante participação, e já agradecer você, ouvinte, você internauta que já está aqui ligadinho, já tem participação aqui através do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais. Uma coisa que poucos sabem com relação ao divórcio, hoje em dia, quer dizer, já existe há um bom tempo, mas pouco se fala, só quando você já realmente precisa, é que é possível contratar apenas um profissional, um advogado, para tratar daquele divórcio, né? Torna-se talvez uma situação mais simples, seja mais fácil de ser resolvida, enfim. É interessante também mencionar isso, né? Pouco se fala a respeito.
Exato. Porque tem aquele divórcio que é consensual, né? Ambas
estão de acordo.
Isso, exatamente. Estão de acordo, então é mais tranquilo. Muitas vezes eles mesmos já dispõem a questão patrimonial entre eles, então tudo é mais fácil, tudo é mais tranquilo. E ainda que exista filho, também não tem a questão da alienação parental, que é um problema sério nas famílias, que faz parte do dia a dia e a população tem que tomar conhecimento disso. Muitas vezes até a mãe ou o pai, eles nem sabem que estão criando, gerando dano na cabeça dos seus filhos, quando eles colocam um contra o outro, né? Então, assim, a questão do divórcio, quando ele é consensual, é tranquilo de resolver. Muitas vezes eles resolvem por si mesmo. O ideal é que seja acompanhado por um advogado, né? Mas aí judicializa quando é um divórcio litigioso, quando tem bens para partilhar e que não há consenso entre eles, aí sim é o último recurso.
Outra coisa que pouco se fala, mas que é um direito, é a questão da pensão provisória até que se estabeleça a resolução daquele conflito, no caso do divórcio, né? Até que seja, portanto, feita a partilha total dos bens, é possível que aquela pessoa que não tenha aí uma profissão ou que não tenha, de fato, como sobreviver, ela receba, portanto, uma pensão provisória.
Exato. Tanto para ambas as pessoas, tanto a mulher como o homem. De acordo com as suas posses, fica estabelecida a pensão até que seja regularizado judicialmente o percentual que seja devido para aquela pessoa que está no momento de separação.
É que muitas vezes as pessoas perdem esse direito, né? Não buscam. Exato. Ficam sofrendo, já tem a questão da mudança de vida pela separação, pelo divórcio, enfim, e acabam passando por certas dificuldades, não sabendo que tem esse direito, né? Sem saber que tem esse direito.
Justamente o que você falou anteriormente, não tem o conhecimento sobre a lei. Aí então, antigamente falando, sempre o marido era quem teria que pagar a pensão. Só que esses direitos que o marido tenha, a mulher também tem, caso haja separação e que ela tenha uma posse razoável em relação ao marido que ficou uma situação vulnerável.
É verdade. E lembrar também o seguinte: a união estável, né? Hoje em dia é um regime muito comum, né, da união estável. Não há toda aquela burocracia do casamento, mas há o convívio e há, de fato, a prova da união, né? Que aquele casal tem, portanto, o convívio diário, semanal, enfim, existe o convívio constante. E a pessoa que vive em união estável, mesmo que não tenha o registro, porque há a possibilidade de se você registrar, inclusive, né? Se você vive em união estável com aquela pessoa, há o documento para isso e também há a condição que não precise de documento. Mas essa pessoa que convive em união estável já há um determinado tempo e ela entra num processo de divórcio, ela tem os mesmos direitos uma união convencional. Uma união parcial de bens, no caso.
Considerado casamento, né?
Exatamente.
Quem vive em união estável tem que entender que para que tem, tá, todos os direitos, assim como se casado fosse, mas tem que entender que não pode ter o concubinato, né? Porque o concubinato é proibido, né? Então, assim, duas pessoas comprovarem que vivem com a intenção de como se casados fossem publicamente, né? Dividem ou não a mesma casa, não importa. O que importa aí é a intenção de estarem vivendo em matrimônio, né? Como se casados fossem. Comprovada essa situação, eles têm direito como todos aqueles que são civilmente casados. Então, tem direito à partilha, tem direito à sucessão, né? À sucessão e partilha de bens e todos os demais direitos que têm aqueles que são casados civilmente.
Passando aqui para um próximo tópico, e aí com certeza são muitos os assuntos relacionados ao direito de família, no tocante à pensão alimentícia, né? O próprio nome pensão alimentícia talvez nem seja mais tão utilizado, né? Uma pensão, né? Um valor destinado para aquela criança. Pouco se fala também que aquele valor que é destinado para a criança não precisa ser necessariamente os 30% dos vencimentos daquela pessoa que vai pagar a pensão. Independe. Um valor que ficou aí, um percentual que ficou aí muito popular. Mas o que tem que ser garantido é que quando há a separação daquele casal e que existe uma criança, essa criança ela precisa manter o mesmo padrão de vida, tendo, portanto, as mesmas regalias, os mesmos direitos, vou mudar o termo, que quando os pais estavam juntos. E aí depende do percentual. De fato, o que tem que acontecer é que essa criança não sofra o choque, o baque da separação, que ela não tem nada a ver com isso.
Isso. E a pensão alimentícia, ela também está, ela está voltada realmente às necessidades daquela criança, se for o caso. E também tem essa ideia de que se chegar aos 18 anos, a pessoa vai ter ali cessado o seu direito de pensão, o que não é verdade, uhum. né? Porque tem muito a ver com a necessidade de quem está precisando. Então, a pensão, ela é normalmente vinculada a esse fator, necessidade. E aí, necessidade e proporcionalidade, que é aquele que não limita aos 30% que você falou no início, né? O que se vê aí na questão da pensão é a necessidade e proporcionalidade.
É, pode ser até menor o valor,
sim,
pode ser maior.
Sim, né? Ou pode nem existir, né?
Pode não existir, exatamente. É. Podem entrar em acordo, sim. né? A mãe trabalha, o pai trabalha, ambos conseguem se manter. Uhum. Não vou querer a pensão para o meu filho porque eu tenho condições de mantê-lo, né? Lembrando que, aí eu volto àquela questão da alienação parental. Não é porque o pai não paga a pensão que a mãe vai... tá xingando, vai estar dizendo que o pai é isso ou aquilo na frente da criança, para que a criança passe a não querer o contato com o pai.
Exatamente.
Por conta disso.
E é um
isso
direito
entra a questão
também,
da alienação parental.
Isso, e também lembrando que é importante que é um direito da criança.
Exatamente.
Né? Não tem nada a ver com a mulher, é um direito da criança, para o sustento da criança. E por isso que existe essa proporcionalidade, dependendo da necessidade que aquela criança tem. Escola, saúde, lazer, enfim. É todo um contexto que tem que ser analisado no caso concreto.
É, e aí existe a outra pensão, que é no caso para o ex-cônjuge. Já é outra pensão que é possível, sim. Você que era casado, seja homem ou mulher, que teve, passou aí pelo divórcio e não tem condições de subsistência, não trabalha, você pode sim exigir. É, ou judicialmente, ou administrativamente, se houver um acordo, essa pensão sim.
Sim, Daniela, pode exigir sim. E lembrando também que a criança, no decorrer do seu crescimento, como a pensão também é destinada ao estudo, enquanto aquela criança, já na fase, mesmo na fase adulta, estiver em uma faculdade, enquanto ela estiver comprovando que está estudando, ela continua recebendo a pensão por direito.
É, a pensão do ex-cônjuge também é pouco falado, né?
É pouco comum.
Mas existe.
Existe a possibilidade. Sim.
Que é justamente essas questões que nós estamos trazendo aqui para dar um conhecimento maior à população. Que o ex-cônjuge também tem direito à pensão.
Principalmente quando a gente vê algumas situações, né? Em que a mulher deixa de trabalhar fora de casa, trabalha, se dedica ao lar o tempo todo, ao marido e tudo. É de consenso dele essa questão. Muitas vezes até ele, às vezes, obriga, faz com que a mulher viva dentro de casa e não saia para trabalhar fora, porque em casa também se trabalha e muito.
Apenas da família, né?
Exatamente. Então, às vezes, muitas vezes, ele que impõe essa situação à esposa. No caso de um divórcio futuro, ela pode cobrar dele, sim, uma pensão por todo o tempo de vida que ela se dedicou a ele, e hoje está sem ter como se manter, como se sustentar.
Não tem uma carreira, não tem uma profissão,
exatamente.
Não teve como estudar, né?
Exatamente.
Tem todas as situações. Com relação aos valores, voltar também ao seguinte, o valor da pensão alimentícia, ele pode ser ajustado a qualquer fase da vida. Se aquela criança tinha uma necessidade, até uma certa idade, o valor é esse, a criança cresceu, a criança tem outras necessidades, o valor já passa a ser outro, isso pode ser ajustado durante toda a vida.
Sim, é, pode. Tanto pode aumentar, como pode diminuir. Aí é que entra a razoabilidade, a proporcionalidade, né? Se a criança ela precisa de mais, o ideal, o razoável é que ela ganhe, ela tenha um percentual maior. Com o passar do tempo, se aquela criança diminui a sua necessidade, né? Aí esse valor também, obviamente, de forma razoável, ele vai também ser diminuído. Então é aí onde entra a razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a necessidade da criança, no caso, do indivíduo.
É um procedimento simples, doutora, para a gente pedir essa mudança desses valores, dessa pensão?
É simples, sim. Aí tem que comprovar, se no caso de majorar o percentual da pensão, é comprovar, né, a pessoa que está, a mãe ou o pai que está com aquela criança, comprovar a necessidade e aí junta toda a documentação, Por exemplo, muitas vezes, vou só dar um exemplo para que fique mais, melhor entendido. Uma criança que está numa situação tranquila de saúde, está estudando, tem sua pensão de forma natural, normal, percentual razoável, mas de repente essa criança tem um acidente e precisa de cuidados maiores. Nesse caso, a mãe, tendo como comprovar essa necessidade, ela pode fazer esse pedido de majoração e normalmente os juízes eles dão, porque eles vão ver que é uma necessidade que saiu daquela situação de normalidade.
Lembrar também o seguinte, hoje em dia se torna cada vez mais prático, e que bom que está sendo assim, a exigência do pagamento da pensão alimentícia. Do contrário, as leis funcionam. A gente costuma falar que no país a única coisa que dá cadeia é Maria da Penha e pensão alimentícia, né? E o não pagamento de pensão alimentícia. Mas que bom que isso acontece, que bom Verdade. Então que a lei está funcionando. Isso serve para você ouvinte que está nos assistindo e que tem aí seu filho. A pensão alimentícia é um direito do seu filho. Então, lute pelo seu filho.
Exatamente.
Deve, portanto, procurar sim um profissional advogado, acionar a justiça se preciso for, para garantir que esse valor seja destinado ao seu filho. Muitas vezes também as mães, e eu vou falar as mães, mas óbvio também os pais, mas o mais comum é as mães. As mães, elas deixam de procurar um advogado, deixam de procurar a justiça para acionar quando precisam, de fato, do pagamento da pensão, porque o valor é pequeno. O valor realmente pode ser pequeno, mas ele será destinado para a sua criança. Ele com certeza terá, portanto, esse destino correto. E se é um direito dele, por que não buscá-lo, né? E se hoje em dia está cada vez mais fácil e mais prático, por que não procurar? Procure um profissional da sua confiança, procure um advogado, procure alguém que possa lhe orientar, ver que hoje em dia é mais prático, a questão da documentação também, tudo se torna bem mais simples.
Sim, com certeza. E deixando também registrar nesse momento em que há inúmeras, várias modalidades de família. A gente aqui está falando tanto em relação às famílias convencionais, né, que a gente chama família matrimonial, que é essas que se casam, mas também as pessoas que vivem em união estável, a família constituída por uma única pessoa, a família constituída entre pai, um dos cônjuges e seus filhos. Então, todas essas pessoas e muitas outras modalidades de família, todas essas famílias, elas têm direitos e elas têm que pegar a informação, correr atrás dos seus direitos e, principalmente, sobretudo, buscar informações a respeito dos seus direitos.
Outro tema, guarda. Hoje em dia tem se falado muito, tem se buscado mais a modalidade da guarda compartilhada, onde os pais dividem as questões, as responsabilidades financeiras e também da criação dos seus filhos. Tem surtido alguns efeitos positivos, né? Trazer, portanto, essa modalidade para essa família.
Sim, Daniela. Em relação a trazer um efeito positivo, concordo com você, porque existe todo o processo de guarda para que um outro cônjuge tenha direito de conviver com o filho. E também lembrando que é uma obrigação do outro cônjuge a convivência com o filho.
Mesmo que a guarda seja unilateral.
Unilateral. No caso, existe também a mãe solo, como existe o pai solo.
Sim.
Mesmo depois da separação. E independente de ser mãe solo, existe a obrigação da outra parte de contribuir com o desenvolvimento daquela criança. Mesmo na fase de adolescência, a fase adulta, continua existindo a obrigação.
E existe a obrigação, inclusive, na guarda unilateral, que a mãe ceda um momento do seu dia, um momento da sua semana, para que o pai visite aquela criança. Exato. Se não quer conviver com o ex-cônjuge, não tem problema, mas a criança não pode ser vedado o direito da criança de conviver com o pai.
Exato.
Aí onde entra a vedação da alienação parental, né?
Exato.
Que eu vou esclarecer o que é, porque talvez muitas pessoas estejam ouvindo, mas não sabem o que é. De forma simples, de forma tranquila para vocês entender, é simplesmente quando um pai faz com que o filho coloca na cabeça daquela criança coisas ruins em relação ao pai ou sua mãe, né? Um dos cônjuges, um dos pais, incute na cabeça dessa criança coisas negativas em relação ao seu pai ou sua mãe. Isso é alienação parental e isso é vedado. Pai e mãe não tem que estar fazendo isso para o filho, porque a única vítima da situação é a própria criança.
Lembrar também o seguinte, a guarda unilateral, que é quando é cedida a guarda somente para um dos pais, seja o pai ou a mãe, ela não pode ser analisada como critério apenas a condição financeira, né? Não é aquela pessoa que tem uma melhor condição financeira que vai ficar com a guarda daquela criança. São vários os fatores que envolvem essa decisão.
Sim, são vários os fatores. É, o fator emocional, do carinho, do amor, tudo isso conta mais do que própria condição financeira. E tem julgados aí, já é sedimentado em relação a isso. Nem há que se falar mais em questão financeira quando se trata de guarda.
Em relação ao que a colega falou, conta sim, de uma forma primordial, a fase do amor, do carinho com a criança, justamente para evitar a alienação parental. Que um problema acarreta já outro.
Exato.
Questão da disponibilidade de tempo também, né? Muitas vezes o pai trabalha o dia inteiro, como é que ele vai ficar com essa criança? Vai ter que pagar alguém para ficar? Mas aí a mãe não trabalha, ela tem mais condição de ficar. O inverso pode acontecer? Com certeza pode acontecer, né? Muitas mulheres trabalham, os maridos estão ficando em casa, tem sido comum também, né? Os maridos ficarem em casa cuidando dos filhos e as mulheres saem para trabalhar. No caso de uma separação, divórcio, tem que ser visto também essa questão da disponibilidade de tempo, quem vai poder cuidar dessa criança. A questão dos outros familiares envolvidos, né? Porque a família não é só o pai e a mãe. A família é todo um contexto, né? Então, aquela família do pai tem condições de abrigar aquela criança? O pai, às vezes, muitas vezes, volta para a casa da sua mãe, né? Dos seus pais. Aquela família tem condição de abrigar aquela criança? Lembrar que a prioridade vai ser sempre a criança, né? O bem-estar da criança. Não, isso não muda, né?
Não.
Ainda dentro do tema de direitos de família, a gente tem outro tema que esse também é muito delicado, muito comum, que é a questão de herança. Existem alguns tabus, né, com relação à herança, que infelizmente acabam levando a dizimando famílias, né, acabam levando a crimes, inclusive, por não aceitarem a divisão daqueles espólios, né, a divisão, portanto, daquilo que ficou. O que as senhoras podem colocar aí como mais comum que se escuta e que, na verdade, não é bem do jeito que é falado com relação à herança?
A herança tem até uma... A gente costuma dizer que a herança é um mal, né? Que todo mundo quer. Porque, assim, quer ver briga numa família, muitas vezes, é a herança. Porque está tudo bem, tudo tranquilo, mas aí, quando fala de partilha de bens, o negócio complica. Mas o ideal, que para evitar tudo isso, muitas vezes, eu fiz até um vídeo falando a respeito da questão do testamento. Então, uma das possibilidades de se evitar essa confusão na partilha, essas brigas, muitas vezes até morte, como você falou, e é verdade, né? Às vezes por causa de um patrimônio ínfimo, mas há, infelizmente. Então, para evitar ou tentar evitar uma problemática dessa, muitas vezes tem a figura do testamento, né? É um instrumento que pode ser utilizado para evitar, importante, que muita gente desconhece e deixa passar, não faz um testamento, não partilha, que a gente chama, que é a partilha em vida, né? Então, essa pessoa que tem bens, ela pode muito bem fazer um testamento para evitar que ocorra futuros problemas com a herança, com sua herança, né? Todo mundo vai ter, quem tem bens, vai ter que deixar alguma coisa, né? Mas para evitar isso, o ideal é que as pessoas... E tem outros tipos também de procedimentos para fazer a partir em vida. Uma delas é o testamento.
Lembrar também, quando a gente fala de herança, né? A gente volta para aquela temática da união estável. Você que vive em união estável e o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, veio a falecer, você tem os mesmos direitos no caso da herança, se casada fosse num método convencional formal.
Sim, com certeza. Então, todas essas... viveu em união estável, tem como comprovar essa situação, tem todos os direitos como se casados fossem. Então, não tem mais essa questão de para partilha de bens, para sucessão, precisar ser casado civilmente, não, tá? Comprovou a união estável, teve uma vida pública, todo mundo via como você vivia, você tinha conta conjunta, por exemplo, dá só alguns exemplos para quem está nos ouvindo. Tinha conta conjunta, vivia com a intenção né, de que eram casados. Então, tendo como comprovar por vários...
Cadastro, né? Cadastro
testemunha, saúde, testemunhas, tem várias formas de se comprovar isso aí. E aí, vai ter os mesmos direitos, inclusive previdenciários.
Muito bom. Ó, tema muito bom, muito amplo. Daria para a gente falar mais tempo ainda, com certeza, mas a gente já chega nos minutos finais do programa Mais Justiça. Deixa eu agradecer aqui as advogadas que estiveram conosco, a doutora Nara Vitor, a doutora, deixa eu pegar a cola do sobrenome dela de novo, Renata Alusk, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui em estar nos microfones da Rádio Mais FM, nesse programa que falou sobre direito de família. Doutora Nara, muito obrigada.
Obrigada a você, Danela, pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui com você, principalmente quando a gente vem trazendo um tema tão bom, né? Verdade. Trazendo para a sociedade uma comissão que pode tratar desses temas e levar o conhecimento à população de forma bem mais abrangente, né? Os assuntos que abordam no contexto familiar. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada também, doutora Renata Luz, que esteve aqui conosco, participando desse programa pela primeira vez, inclusive, né? Volte mais vezes.
Exato. Muito obrigada, Daniela. Queria só mencionar uma frase que condiz com tudo que a gente relatou anteriormente. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda a parte.
Bacana. Doutora, pode passar aí o contato da subseção, né? Inclusive para que as pessoas que nos acompanharam aqui, que se interessaram em levar o serviço da comissão para alguns equipamentos, possam também entrar em contato com vocês.
Exato. O nosso presidente é o Dr. Danilson de Carvalho Passos. O e-mail lá da subseção é iguatu@oabce.org.br. E o contato é 3581-0908.
Pronto, dado o recado, portanto, né? Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a redação da Rádio Mais FM e TV Mais, nós estaremos sempre a postos. Agradecer você ouvinte, você internauta, se você perdeu algum trechinho do programa, não se preocupe, ele fica gravado lá no nosso Facebook, fica gravado lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, lembrar que ele vira podcast, né? Então, você vai poder acompanhar lá no nosso Spotify, coloca lá Mais Justiça, você tem acesso a esse e todos os episódios do programa. Me despeço por aqui, a gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11:30 da manhã. Boa tarde a todos, até lá!